Agradeço pela sua disponibilidade em conversar conosco e, de início, explica brevemente para o nosso ouvinte o que é o projeto Meninas no Espaço e a importância de iniciativas como essa para incentivar a participação feminina em áreas como ciência e tecnologia, por exemplo.
O projeto Meninas no Espaço, ele tem como objetivo incentivar e despertar o interesse das alunas, das escolas, principalmente as públicas, no desenvolvimento de uma pesquisa científica em diferentes áreas do conhecimento, que seja na área da atmosfera, da pedosfera, da hidrosfera, da biosfera e da Terra como sistema, para que possa compreender como é que essas variáveis elas podem se conectar e possa dar o desempenho, no caso, no sistema da Terra. Além disso, as alunas no programa Meninas no Espaço, elas têm uma formação, no pilar do ensino, da pesquisa e da extensão.
O projeto é voltado para escolas públicas do Rio Grande do Norte, não é isso? Por que foi importante direcionar essa iniciativa para esse público?
A importância de direcionar essa iniciativa para o público das escolas públicas é principalmente para auxiliar as alunas que vêm de uma educação básica ingressar em um ensino superior. Então, o objetivo é construir uma ponte, identificando onde estão essas lacunas, essas barreiras desse conhecimento ausente, para que a gente possa transformar essa fragilidade em quesitos de estratégicos, de forças e oportunidades. E a partir disso, transformar essa educação pública em um avanço para o ensino superior. Então, a proposta e o direcionamento é fazer com que essas escolas, e essas meninas possam desfrutar de uma pesquisa científica com maior qualidade e abordando os temas e trazendo profissionais do Brasil inteiro para que possa dialogar com elas.
O projeto utiliza a metodologia do programa GLOBE, que é uma referência internacional. Professora, como esse programa funciona e o que ele acrescenta à formação das estudantes?
O programa GLOBE, ele é um programa disseminado em todo o mundo, já em 127 países. Ele é coordenado no Brasil pela Agência Espacial Brasileira. E o objetivo dele é com que as escolas consigam compreender a pesquisa científica a partir de evidências, a partir de fatores e levar uma pesquisa científica para o chão da escola. E com isso, conhecer de fato os problemas regionais e os problemas ao entorno da escola para que as escolas e as alunas possam, de fato, fazer melhorias e intervenções, trazendo soluções reais para os problemas escolares nesse quesito ambiental e social, a partir de uma pesquisa científica. Então, esse é um grande objetivo e um avanço que o projeto tem tido, ao longo desses anos.
E quais tipos de atividades as participantes vão desenvolver ao longo do projeto? O que elas podem esperar dessa experiência?
Então, esse ano a gente vai trazer algumas novidades de pesquisa no tema das ilhas de calor, das mudanças climáticas do El Niño. Vamos trazer também algumas novidades que estão aí no decorrer, que é de um desenvolvimento de um produto tecnológico. Então, vai ter muita novidade técnica que a gente vai estar desenvolvendo aí no decorrer desse período. Então, espero que o programa durante esses 4 meses que a gente vai estar desenvolvendo atividades, tem aí um grande retorno científico para o país, né, sobretudo para o Estado também, trazendo aí novas habilidades e competências para as alunas, professores, né, e todo o seu ecossistema, né, escolar.
O projeto também aborda temas como inovação e sustentabilidade. Como esses assuntos estarão presentes nas atividades desenvolvidas?
O projeto, ele tem várias temáticas, né, de trazer a inovação e a sustentabilidade. A gente tem um projeto que é direcionado, sobretudo, nas questões do mangue, também no monitoramento dos oceanos, para buscar, né, uma consciência através de ações sustentáveis, né? Por essas razões, né, a gente tem feito esse monitoramento para que a gente possa fazer coletas, ações, e buscar esses resultados, compreender esses dados para desenvolver ações nas escolas, né, de conscientização. E buscar, assim, a inovação pedagógica, né, junto com cada professor, que possa ser implementado na sua escola, na sua disciplina, e a gente manter essa reciclagem do programa.
Estou conversando com a coordenadora do projeto Meninas no Espaço, a professora da UFRN, Mariana Almeida, sobre o edital que prevê a seleção de 30 escolas para a iniciativa, beneficiando cerca de 120 alunas. Professora, como é possível realizar as inscrições e como será o processo de seleção das equipes?
As inscrições, elas ocorrem pelo site, né, que é pela plataforma do Google Forms, em que os alunos podem realizar sua inscrição na plataforma, né? Para isso, os alunos e professores precisam incluir um seu vídeo, né, informando como é que eles podem estar participando e como é que eles podem agregar diante das suas competências e habilidades para que o projeto possa avançar.
A seleção inclui a produção de vídeos tanto pelos professores quanto pelas alunas, não é isso? O que a comissão avaliadora espera ver nesses materiais e que tipo de postura ou história podem fazer uma equipe se destacar?
Hoje em dia, né, vídeos, né, é uma das ferramentas mais utilizadas no processo de comunicação, né? Então, quais são os critérios que a comissão vai avaliar, né? É o que as alunas têm como postura, as habilidades, o que elas podem compreender, o que, que elas já estão analisando do projeto, as temáticas que a gente tem apresentado, será que elas estão analisando, o que, que elas têm dentro da escola que elas podem estar ali favorecendo ou melhorando o projeto para avançar na educação. Então, a comissão vai analisar esses fatores, né? Fatores de comunicação, fatores de escrita, habilidades que são as soft skills, né? São habilidades que você tem ali como uma comunicação, os problemas que a comunidade tem, o que ela vai analisar exatamente o problema a ser investigado, se essas alunas estão trazendo um problema para que possa compartilhar e possa desenvolver habilidades junto com todos.
E quais são os erros ou dúvidas mais comuns que professores e escolas têm durante o processo de inscrição?
Hoje o processo seletivo, ele é muito simples, né? É o desenvolvimento desses vídeos, tanto do professor como dos alunos, para o desenvolvimento da pesquisa. Então, não é uma coisa difícil de ser implementada, então tem poucas dúvidas, né, no processo seletivo em si.
Professora, que impacto vocês acreditam que o projeto Meninas no Espaço pode gerar na educação pública e na formação científica das meninas do Rio Grande do Norte?
Sobre o impacto que o Meninas no Espaço pode gerar, né, para a educação pública, ele tem hoje em dia, né, já resultados, né, de pesquisas científicas, de alunos ingressando na área de engenharia, tendo esse contato, tendo esse interesse pelo setor espacial, pelas áreas correlatas, mostrando essa vontade de querer aprender, além disso, do desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? O desenvolvimento para participar de feiras, olimpíadas, despertar esse interesse e, além do mais, mostrar que são capazes, né, de participar de eventos de uma amplitude não só estadual, mas nacional. Então, acredito que o Menino no Espaço, ele tem uma formação científica, auxilia na educação pública para esse desenvolvimento.
Onde é possível ter acesso a outras informações e quais são as datas mais importantes às quais as escolas interessadas precisam ficar atentas durante o processo seletivo?
Sobre as datas, né, informações, elas são muito importantes, né, porque é o período de um processo seletivo bem detalhado, onde a gente verifica, né, as informações, valida um grupo, né, de avaliadores que fazem esse processo acontecer. Né? Processo seletivo, que hoje, né, no caso, 3 de agosto, a gente está aí com o último dia, né, de abertura no processo seletivo.
Agora, para a gente finalizar, professora, fique à vontade para fazer um convite às escolas, aos professores e às estudantes que estão pensando em participar do projeto Meninas no Espaço.
Para finalizar, eu desejo, né, sucesso. Eu desejo para as escolas participar desse processo seletivo como uma oportunidade de desenvolver pesquisa científica, levar a ciência cidadã para a sua escola, despertar esse interesse e consolidar, né, cada vez mais uma educação trazendo temas contemporâneos para que seja estudado, pesquisado por todos.
Ok, eu conversei com a coordenadora do projeto Meninas no Espaço, a professora da UFRN, Mariana Almeida, sobre o edital que prevê a seleção de 30 escolas para a iniciativa, beneficiando cerca de 120 alunas. Professora, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as escolas públicas do Rio Grande do Norte podem se inscrever até o fim do dia de hoje, dia 3 de agosto, por meio do formulário online disponível na bio do Instagram, @meninasnoespaço. Emily Reis para a Rádio Universitária.
Vamos agora ouvir a previsão do tempo para esta semana em Natal com a repórter Liliane Oliveira. Previsão do tempo.
Amanhã desta segunda-feira teve predomínio de tempo parcialmente nublado na capital potiguar. A previsão para o restante do dia é de muitas nuvens com chuvas isoladas. A temperatura pode oscilar entre 22 e 29 graus, enquanto a umidade relativa do ar vai de 60 a 100%. Nos próximos dias desta semana, teremos muitas nuvens e chuvas passageiras em Natal. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou alerta amarelo de baixa umidade para a região oeste do estado. O aviso é válido até às 9 horas da noite e prevê perigo potencial devido à baixa umidade do ar, que pode variar entre 20 e 30%. Apesar do alerta, os riscos de incêndios florestais são baixos. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
O SESC vai disponibilizar 1.000 exames gratuitos, preventivos e de mamografia na zona oeste de Natal a partir de amanhã. Os atendimentos vão ser realizados na unidade móvel SESC Saúde Mulher, que ficará instalada no bairro da Cidade da Esperança até o dia 28 de agosto. Serão 500 exames preventivos de câncer do colo do útero, voltados para mulheres de 25 a 64 anos de idade, e 500 mamografias destinadas a mulheres de 50 a 74 anos. Mulheres de 40 a 49 anos de idade também podem passar pela mamografia gratuita, desde que apresentem solicitação médica. A unidade móvel ficará ao lado do supermercado Rede Mais, na Rua Conceição. Os atendimentos exigem agendamento prévio a partir das 10h30 da manhã desta terça-feira, no próprio local. Para marcar o exame, é necessário apresentar cópias do documento de identidade, do CPF, do cartão SUS e do comprovante de residência. A seguir, ocorrências com pipas na rede elétrica aumentam quase 50% no primeiro semestre deste ano aqui no estado. Neoenergia Cozerne orienta sobre riscos e dá dicas de como brincar em segurança. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 21 minutos.
No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além.
Gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
As ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica subiram mais de 47% no Rio Grande do Norte só no primeiro semestre deste ano. Agora, com a temporada de ventanias no estado, a Neoenergia Cozerne acendeu o alerta para riscos de novos acidentes e de interrupções no fornecimento de energia. Sobre os perigos e as orientações para uma brincadeira segura, a repórter Emily Reis conversou com o gerente de segurança da Neoenergia Cozerne, Charley Manso. Acompanhe a entrevista.
Soltar pipa é uma tradição popular, mas que exige cuidados redobrados para não transformar a diversão em tragédia ou deixar bairros inteiros sem luz. Linhas com cerol ou fios metálicos podem cortar cabos de alta tensão, provocando curtos-circuitos e colocando em risco a vida de pedestres e motociclistas. Para falar sobre as campanhas de prevenção e dar orientações de segurança, eu converso agora com o gerente de segurança da Neoenergia Cozerne, Charley Manso. Charley, desde já agradeço pela entrevista.
Boa tarde, Emily. É uma satisfação estar aqui com vocês e passar algumas dicas e os dados de segurança. E é importante ressaltar que a Neoenergia ela vem fazendo esse acompanhamento constante e a gente tem registrado um aumento expressivo no volume de ocorrências com pipa. Teve um aumento em relação ao ano anterior na ordem de 47% no volume de ocorrências. E somente em Natal a gente teve interrupção de mais de 2.700 clientes. Por outro lado, a gente também registra uma redução importante no volume de clientes interrompidos. Perceba, o investimento que a Neoenergia tem feito no sistema elétrico permite a recomposição automatizada desses clientes que foram interrompidos provenientes das faltas por toque acidental das pipas com o sistema elétrico, tá?
Na sua avaliação, Charley, o que pode explicar esse crescimento?
Bom, o crescimento tá muito relacionado ao local onde as pessoas estão soltando essas pipas. É importante ressaltar, e é uma orientação nossa, que para soltar pipa, sempre solte em locais abertos, como campos de futebol, praias, e locais sempre distantes da rede elétrica.
Esse é um comportamento que se repete todos os anos nesta época, ou o aumento registrado em 2026 chamou mais atenção do que o habitual?
Bom, o aumento é muito expressivo, né? Então é um pouco mais do habitual, mas vou reforçar um ponto que ele disse, assim, a gente tem investido bastante na segurança e em mecanismos automatizados para recompor a rede. Então, o que é importante é que esse comportamento de manter a distância da rede elétrica para soltar pipas, isso vai evitar essas interrupções intempestivas.
Charley, como o senhor mesmo citou anteriormente, apesar do aumento no número de ocorrências, houve uma redução significativa no total de consumidores afetados. Explica para o nosso ouvinte o que mudou na rede elétrica para que esses impactos fossem menores?
Ao longo dos anos, a Neo Energia Cosern tem investido em sistemas automáticos de recomposição da rede. É o que a gente chama de self-healing. A gente tem hoje mais de 2 mil equipamentos, quase 3 mil equipamentos que faz esse tipo de recomposição. Ele identifica o local do defeito, isola o defeito e já recompõe todos os clientes da região do entorno mais próxima e já restabelece a energia desses clientes. Esse é um investimento importante que a Energia faz para garantir os níveis de fornecimento.
Muitas pessoas podem imaginar que uma simples pipa, né, por ser feita de papel e madeira, não representa um grande risco. Então, Charley, como ela pode provocar curto-circuitos e até causar interrupções no fornecimento de energia?
Bom, algumas pipas elas são feitas até com materiais metalizados. Os materiais metalizados eles conduzem energia. Então, ao tocar na rede elétrica, ele pode provocar sim um curto-circuito e colocar em risco tanto o sistema elétrico, né, provocando aí acidentes ou interrupção de fornecimento, mas também pode provocar acidente com as pessoas que estão próximas ou até segurando essas cordas esses fios metalizados que compõem a pipa.
Estou conversando com o gerente de segurança da Neo Energia Cosern, Charley Manso, sobre o aumento nas ocorrências com pipas na rede elétrica. Charley, além dos danos à rede de energia, que outros acidentes podem acontecer quando uma pessoa utiliza cerol ou tenta retirar uma pipa presa na fiação?
Bom, o cerol é um material cortante, então, de repente, se esse fio ele bate em alguma pessoa, ele pode provocar, sim, um acidente até mais grave, a depender do local que atinge essas pessoas. Ele pode cortar até o fio elétrico e o fio cair sobre o solo e se enroscar numa motocicleta ou num ciclista que esteja passando. E um ponto importante são os locais. Se uma dessas pipas cai sobre e se enrosca sobre os fios elétricos, é extremamente importante que ninguém retire esses fios. Ligue imediatamente para o 116 que a gente vai mandar uma viatura ao local retirar. Da mesma forma, se esse fio cair em uma subestação, é importantíssimo que ninguém entre na subestação. É um local que é, sim, monitorado e tem muito risco de choque elétrico. Então, não retire, ligue no 116 que a gente providencia uma viatura para, com segurança, retirar esse objeto.
A Neo Energia realiza campanhas educativas para conscientizar a população sobre riscos ao longo do ano. Como esse trabalho é desenvolvido?
Bom, ao longo de todo o ano a gente faz diversas campanhas com a população e é importante demais que a população tenha essa consciência dos riscos que o sistema elétrico ele traz se de repente eles se aproximarem do sistema. Então, a pipa é algo que pode ocasionar, como eu já comentei aqui. A gente também tem campanhas que falam sobre outras situações ao longo do tempo, no período de verão, no período de carnaval. Então, é importantíssimo esse comportamento da nossa população, tá? Para o bom convívio entre o sistema elétrico, que é um bem essencial, a energia elétrica, e evitar riscos de acidentes graves por alguma situação que provoque. Assim, o que a gente orienta é sempre se mantenha distante da rede elétrica. E pipa é algo que, às vezes, o vento é quem vai controlar a direção da pipa. Então, solte-as em locais mais abertos, distante aí. Mantenha sempre uma distância segura da rede.
Em casos de dúvidas da população, quais são os canais oficiais para entrar em contato com a Neo Energia?
A gente orienta a ligar imediatamente para o 116 da Neo Energia Cosern.
Agora, para a gente finalizar, reforça para o nosso ouvinte quais são os cuidados assim, indispensáveis para soltar pipa sem colocar a própria vida e o fornecimento de energia em risco.
Perfeito. O local é importante. Solte pipas em locais abertos, como campos de futebol, ou praias ou praças, que mantenham a distância segura da rede. Não use cerol. Cerol é um material cortante e pode provocar acidentes. Não use fios metalizados na pipa, porque conduz eletricidade e pode ocasionar, aí, por um toque acidental, um choque elétrico. E se alguma pipa se enroscar na rede ou cair dentro de uma subestação, ligue imediatamente para o 116 da Neo Energia Cosern.
Ok, eu conversei com o gerente de segurança da Neo Energia Cosern, Charlie Manso, sobre o aumento nas ocorrências com pipas na rede elétrica. Charlie, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, estaremos aqui à disposição para passar dicas de segurança para a nossa população.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e um ótimo começo de semana.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 32 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está começando agora o programa Tô no Clima, uma produção da TV Universitária.
Muitas vezes podemos achar que a ciência está muito distante de nós, como se fosse algo de outro mundo. E justamente por isso que precisamos repensar a produção do conhecimento científico. Abrir os muros da universidade para que esses saberes possam avançar ainda mais longe. A educação está no clima. E o clima está com a gente. Olá, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui no Tô no Clima. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação e ciência para além daquele padrão acadêmico que estamos acostumados. Queremos discutir sobre uma outra forma de produzir e compartilhar conhecimento que seja mais democrática, mais sustentável e libertadora, comprometida com a vida e com a pluralidade. Isto é, educação ambiental e ciência aberta, ciência cidadã. Nós mergulhamos nesses dois conceitos por meio de uma reportagem produzida pela TV Universitária e através da entrevista com a professora Mariana Almeida. Vamos ainda conferir a união entre internet, juventude e clima no quadro Viralizou Bora Agir e relembrar as principais metas, ações estabelecidas durante a COP30 no Brasil. Então se prepara, porque o Tô no Clima começa agora. Você, por acaso, também se sente um pouco confuso quando vai se informar sobre as mudanças climáticas? Sente que são muitos conceitos técnicos e científicos que podem ser complicados para entender de início? Pois saiba que isso é uma realidade, sim. Parece que as informações não chegam direito para a sociedade em geral. E quando chegam, estão numa linguagem acadêmica. Então, não conseguimos entender de forma clara o impacto disso no nosso cotidiano, né? Em muitos contextos, né, de mudanças climáticas, o mais importante é que nunca, nunca a ciência esteja do lado de fora, sem investigar os efeitos desses problemas no cotidiano. A proposta da ciência aberta visa uma mudança cultural na produção científica, tornando mais acessível, inclusive transparente, para que o conhecimento possa ser compartilhado, compreendido pela população de forma mais fácil. Esse movimento também está relacionado com a educação ambiental, que visa, por meio da comunicação sustentável e da educação responsável e libertadora, conscientizar os indivíduos sobre as questões climáticas e incentivar a ação individual e coletiva. Existem diversas iniciativas de educação ambiental espalhadas pelo mundo. Vamos conhecer uma aqui, do Rio Grande do Norte, por meio de uma reportagem especial produzida pela nossa equipe.
Localizado em Pirangi do Norte, região metropolitana de Natal, o maior cajueiro do mundo traz uma história que remete às raízes do lugar. Com muitas lendas, a versão mais popular conta que a semente da árvore foi plantada em dezembro de 1888 por um pescador. E assim ela nasceu com sua grande extensão de galhos, se tornando um monumento natural e patrimônio do Rio Grande do Norte.
O cajueiro é considerado pelo Guinness Book um dos maiores do mundo. Também um símbolo turístico do Rio Grande do Norte. Ele se torna único por causa de uma anomalia genética, que faz com que os seus galhos cresçam para o solo, gerando novas raízes e fazendo a árvore crescer horizontalmente e dando vários frutos.
Tem uma preservação com ele já há muito tempo pelo governo do estado, desde 2015, essa preservação natural dele. Essa categoria de monumento natural, ela é de proteção integral, então não vai ser possível a retirada, né, de recursos aqui naturais do cajueiro, só vai ser possível pesquisas e educação ambiental, que a gente já vem fazendo aqui, né, com os turistas. Nessa época de veraneio, né, que está entrando, a gente tem todo um suporte. A gente trabalha aqui com 39 colaboradores. Nós temos orientadores turísticos que contam, né, a história do cajueiro e traz para eles o patrimônio daqui de Parnamirim.
Além da orientação realizada com os turistas durante o veraneio, Sam lhe destaca que a limpeza do cajueiro é um trabalho contínuo. Jardineiros atuam diariamente recolhendo os resíduos deixados no local. Ainda assim, o principal reforço na manutenção apontado pela equipe de orientadores está na educação ambiental junto aos visitantes, conscientizando sobre a importância da preservação desse patrimônio natural.
Eu costumo dizer que o cajueiro, ele não tem baixa estação. Estamos sempre recebendo turistas aqui, de todo mundo. Então, a gente, em 2024, tivemos 350 mil turistas aqui. E no mês que tem mais turista é janeiro, né? Dezembro e janeiro, que é o período de férias, veraneio. E também chega na parte de junho, né? Julho, que tem as férias do pessoal. Então a gente está tendo mais turistas nessa temporada. Mas a gente está sempre recebendo turistas. Não tem um dia que não, a gente não receba. Por dia aqui, pegando baixo, a gente tem 700 pessoas. E em alta estação, que, né, o veraneio, a gente tem 2 mil pessoas por dia.
O cajueiro está aberto à visitação todos os dias do ano, inclusive em feriados e datas comemorativas nacionais e internacionais. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 e meia da tarde. Excepcionalmente, nos dias 1º de janeiro, Ano Novo, e 25 de dezembro, Natal, o horário é reduzido, funcionando das 10 horas da manhã às 5 e meia da tarde. O acesso à árvore é mediante o pagamento de R$10, valor que é totalmente revertido para a manutenção e preservação desse monumento natural.
Pois é, legal, né? Você já deve ter entendido sobre como funciona a educação ambiental nas escolas. Mas agora é nas universidades que a gente vai precisar falar. Como o conhecimento científico pode sair das fronteiras do campus e se espalhar pelo restante da cidade? Você vai descobrir mais sobre ciência aberta com a professora Mariana Almeida. A professora Mariana Almeida é do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN e coordenadora do projeto Meninas no Espaço, que esteve presente na COP30 em Belém e fez muito sucesso no Pará. Acompanhe. Oi, gente. Sabe quando a ciência sai de dentro dos muros do laboratório, de dentro dos muros das universidades, das empresas, e vai para a comunidade, pega na mão do estudante que está começando e faz os olhos de todo mundo brilhar? Pois é, meus olhos brilham, eu me arrepio com esse trabalho lindo que a professora Mariana Almeida está fazendo. Ela é mãe de uma menina, filha de uma mulher, e sabe a importância, especialmente para nós mulheres, né, Mariana, de promover a ciência. Como é para você ver que todos esses alunos que vieram de 11 estados do Brasil, 19 estados participando, né? Como é que você vê, na prática, essa sua ação?
Glaucia, eu vejo que muitas escolas, né, eles precisam de pequenos incentivos para que eles possam, de fato, se tornarem mais engajados, mais proativos. Então, quando você dá pequenas oportunidades para aquelas escolas, elas podem avançar muito mais além do que você está esperando.
E algo assim fenomenal que eu achei, Mariana, e que eu quero poder compartilhar com as pessoas, é que você é daqueles professores. Eu vi o seu carro lotado, inclusive a gente vai mostrar esse mais lotado de coisas. Você é daquelas professoras que não fica. Você é doutora, né? Pós-doutora, mas você não fica na cátedra. Você vai para o chão da escola, né, e dorme no chão com os alunos. Me conta um pouco dessa sua experiência para sensibilizar até outros cientistas a fazerem o mesmo.
Então, Glácia, eu acho que eu sou engenheira de produção e a gente precisa conhecer o processo produtivo, né? Então a gente precisa mapear todo o processo, né, de uma empresa, a entrada e a sua saída, e quais são os gargalos nesse processo. Então, como engenheiro de produção, o que é que eu consigo perceber? Se você não conhece o seu processo produtivo, você tem dificuldades de você fazer ações e implementações. Então, por isso, eu preciso conhecer o meu chão de fábrica cada vez mais para entender aonde estão as barreiras nesse processo educacional. Então, assim, eu vou muitas vezes em uma fase, num processo operacional, para conhecer e saber aonde tem as barreiras para que eu possa planejar as barreiras em diferentes ações.
Então, um ponto bem legal também é que o CNPq, minha gente, ele deu recursos, porque tudo precisa de recursos, o CNPq deu recursos para que as Olimpíadas e a feira, por exemplo, pudessem ser realizadas. Mas eu escutei uma frase sua que isso me marcou e eu queria compartilhar com os telespectadores e os ouvintes, né, da FMU, que esse programa também vai passar. Você falou assim, eu falei, Mariana, mas você vai dormir num colchão inflável no chão? Você fala, Glácia, eu preciso dar o exemplo. Eu dormindo no colchão, se eu não puder dar o melhor hotel para todo mundo, as pessoas não vão poder reclamar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua simplicidade, essa sua disponibilidade, que eu acho que é isso que está faltando, simplicidade.
Então, Glácia, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu acho que o que você faz por amor é a coisa mais importante, né? E quando a gente fala de educação, e você precisa fazer esse processo educacional chegar nas pessoas com amor, porque quando você se dedica, não é o dinheiro que está contando, lógico, todo mundo precisa, você precisa trabalhar com amor. Então a gente fez uma atividade esse final de semana de muita coragem, né? A gente entrou em canoas, entramos em mangues. E eu fiz assim, gente, eu preciso ser muito abençoada para que isso não tenha nenhum problema, né, no protocolo de segurança, que foi todo feito, né, todo pela universidade. Mas o que que acontece? Não tinha uma infraestrutura, né? Essas bases comunitárias, elas não têm uma infraestrutura hoteleira. Então, o que eu gostaria muito de incentivar é a economia solidária, né? Essa economia, construir essa base solidária para que as pessoas conheçam essas bases e proteções ambientais de um olhar, né? Que tenham esse olhar. E quando eu falo de infraestrutura, não tinha hotel para todo mundo. Eu tive que comprar 20 colchões infláveis, né, casais, e 10 colchões solteiro, porque eu tinha que ter como uma estrutura. E eu não tinha condições, né? Então houve hotéis melhores, hotéis piores, mas eu fui pro colchão, né? Eu fui pro colchão mesmo, dormi no palco, lá no Centro Amaboa, dormi na rede, porque eu queria sentir de todas as pessoas exatamente essa simplicidade, né? Que essa simplicidade, ela vá além da educação, né? Que eu possa também estar do lado de um colchão independente, porque o que vale ali naquele momento é o conhecimento.
Muito legal, né? Ver tudo isso na prática. E agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós seguiremos com a nossa conversa com a professora Mariana Almeida. Depois vamos para o Pará com a equipe da Unifespa. E ainda tem o quadro Viralizou. Bora agir com Helena Rondon. Então não sai daí, porque tem muito mais coisas muito legais no próximo bloco.
Estamos apresentando Tô no Clima.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 46 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Tô no Clima.
Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. Vamos continuar nossa entrevista com a professora Mariana Almeida sobre ciência aberta, ciência cidadã, a ciência que vai além dos muros da universidade. Acompanhe. Gente, é isso. Isso é ciência aberta, isso é acreditar que a educação transforma, isso é arrepiante. E eu queria dizer, Mariana, só para a gente finalizar e para a gente sensibilizar, mais uma vez falando, outros cientistas, outras empresas, né? Porque a gente tem apoiadores que estão aí, um deu um pirulito, outro deu uma coisa, mas minha gente, quando cada um põe um pouquinho da sua energia para a educação poder transformar, a gente viu, teve gente que veio para cá, pegou barco, pegou avião, pegou ônibus para chegar até aqui. Então, e você acabou conseguindo premiar todo mundo, né, Mariana? Todo mundo aqui é vitorioso.
Isso, na realidade, é muito difícil você premiar o primeiro lugar, né? Porque o primeiro, outro pode ser o primeiro lugar, porque ele superou muitas outras barreiras, né? Porque o ecossistema dele tinha outras barreiras e ele se tornou o primeiro lugar. Então, hoje a gente está em torno de 28 escolas, todas as 28 escolas vão ser premiadas e vão levar um troféu daqui, porque eu acho que é um carinho, um respeito, um compromisso da dedicação de cada um que teve esses 4 dias imersos aqui no Rio Grande do Norte.
Gente, é isso. Ciência cidadã salva. Salva esses jovens que não têm, né, não tinham, pelo menos alguns depoimentos falam, que eles não tinham nem expectativa de viajar, de sair das suas cidades, de conhecer uma universidade.
Conhecer o mar.
Muita gente que mora ali em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, né? Nunca tinha visto o mar e a ciência pode proporcionar isso. Professora Mariana, minha reverência.
Obrigada.
Que essa sua força se multiplique, outros cientistas se sensibilizem e vamos juntos, né? Um abraço. Muito legal essa fala da professora Mariana, né, minha gente? A professora é um exemplo. Eu sei que tem outros professores dentro das universidades de todo o Brasil promovendo a ciência cidadã. E a gente quer mostrar agora também uma outra oportunidade que foi dada aos alunos de escolas públicas, aos jovens, né, do Brasil inteiro, que foi participar de uma feira muito especial sobre a ciência aberta. Acompanhe.
A programação reuniu pesquisas e projetos feitos por representantes de diversas instituições que entregam um programa Globe, além de oficinas, rodas de diálogo e atividades formativas.
O Globe é um programa internacional voltado à ciência e à educação ambiental, que atua por meio da participação de professores, cientistas e estudantes em coletas de dados ambientais e estudos científicos.
É um evento que vem trazer a cultura, a arte e, sobretudo, a ciência estudada e produzida dentro das nossas escolas. Então, é um momento de socialização, de congraçamento e da gente fazer chegar à sociedade o valor, o potencial das escolas públicas.
O evento tem como objetivo promover a produção científica de estudantes e fortalecer a educação ambiental através de atividades que conectam ciência, tecnologia e participação comunitária.
Está ocorrendo atividades em paralelo. Uma é a exposição das atividades de banner e ao lado vai ter apresentações orais das escolas que são divididas em diferentes esferas para estudar o solo, a água, a atmosfera e a biosfera.
É uma experiência muito interessante, né, para os estudantes verem outros estudantes no mesmo contexto, né, visitar outras realidades de outras escolas e a gente mesmo ver o que está sendo feito e tal. A gente sempre tem participado. Participamos da anterior, estamos participando dessa também e é sempre muito bom.
Laura, de 12 anos, está na sétima série do Fundamental e já participa de diversos eventos científicos. Para ela, eventos como esse contribuem para o sonho de ser bióloga ou veterinária.
O nosso estado, ele incentiva muito nossos alunos a estudar, desenvolver seus projetos, etc. Aliás, eu fui até para Brasília esse ano apresentar um projeto que aconteceu lá na escola. E eu gosto muito desses tipo de atividades que podem promover o qual nossos alunos são esforçados, etc. O nosso projeto, ele foi um projeto totalmente desenvolvido pelos alunos e nosso projeto, ele é um projeto interativo, desenvolvido justamente para as pessoas com deficiências, por exemplo, deficiência visual, etc. A pessoa consiga tocar na baleia, tocar no mapa, conseguir sentir, né? Eu gosto. Porque com isso eu posso melhorar meu aprendizado, melhorar a questão de fala.
Eu vejo a importância da gente trabalhar, ver um pouco o lado do meio ambiente da coleta, né? O que iremos fazer com o nosso lixo? Porque a gente coloca na nossa porta e entra para dentro. A partir do momento que a gente entra para dentro, a gente não sabe para onde vai. Mas isso prejudica muito o nosso ambiente, né? A gente tem também o trabalho, mulheres que transformam, que são mulheres que trabalham com a área da reciclagem, né? O que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres, colaborando a partir do momento dentro do nosso lar. Então, que você esteja em casa, pare um pouco e reflita. O seu lixo também é a sua responsabilidade.
Pois é, minha gente, muito legal ver isso na prática, né? E a gente também vê a prática da ciência aberta na Unifespa, na Universidade do Pará, né? Que está reverberando ainda as questões da COP. Diversos acordos foram firmados. Mas para que não fiquem apenas no papel, é preciso ações e monitoramento constante. Elisângela Canguçu, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, nos fala como isso deve ser feito.
Muitos compromissos feitos durante a COP30 precisam de implementação prática, financiamento e fiscalização. Sem isso, as metas ficam apenas no papel. E se as metas não forem cumpridas? Na COP30, o mundo discutiu metas audaciosas para frear o aquecimento global. No entanto, especialistas alertam que o caminho até lá está cheio de entraves. O desmatamento persiste em várias regiões e emissões de gases de efeito estufa permanecem acima do desejado. Diante disso, firmadas em promessas, acordos internacionais, correm o risco de virar apenas palavras no papel. As metas da COP30 estão ancoradas no Acordo de Paris e em compromissos assumidos logo após a conferência que visam manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus. O ideal é que fique 1,5 grau. Os países se comprometeram a reduzir emissões, reduzir desmatamento e ampliar as florestas e restaurar. Segundo observadores independentes, os números não acompanham o discurso.
É o momento, sim, do Brasil, do mundo, repensar as nossas práticas, desde pequenas atitudes até quem realmente influencia na questão climática, que são países emissores de gases, né, atividades econômicas que colocam em xeque muito mais do que uma pequena atitude individual. Mas é o momento de todos nós, o mundo requer isso, que a gente repense nossas atitudes, mas também pense no global.
Não cumprir as metas da COP30 traz consequências que vão além dos balanços de carbono. As economias vulneráveis enfrentam custos crescentes para amenizar os danos e os governos devem enfrentar pressões sociais por empregos e segurança alimentar. O sucesso da COP30 depende de uma série de fatores como ações concretas, metas verificáveis, financiamento climático estável, transparência de dados e participação de comunidades locais.
As pequenas comunidades, elas auxiliam nessa mudança do clima. Então, a partir do momento que você tem um quintal produtivo, que você tem um jardim ecomedicinal, que vai na outra contramão dessa questão da expansão da soja ou da expansão do território para a criação de gado. Então, a gente percebe que ao ponto que o território de Rondônia do Pará, ele já perdeu esse mais de 50% de floresta, a gente também tem em contrapartida experiências pequenas, claro, né, mas que servem aí de norte para que aqui do sudeste do Pará a gente consiga atingir as nossas metas, para que a gente possa auxiliar a nossa própria população.
Cada ano que passa sem cumprir as metas aumenta o custo econômico, ambiental e humano. O legado que a COP30 precisa deixar é o de governos, empresas e comunidades encontrando um caminho sustentável, ou seja, que preserve o equilíbrio entre o desenvolvimento e ecossistema. A pergunta que fica é: quais compromissos você exige que seu país cumpra para proteger a floresta, reduzir emissões e manter vivo o futuro do planeta? O atraso das metas da Conferência Climática da ONU nos mostra que cada atraso custa caro para comunidades, ecossistema e para o futuro do clima. Elisângela Canguçu, de Rondônia do Pará, para a TV Universitária.
Pois é, parabéns, muito legal a entrevista. Vamos ficar de olho para conferir se essas ações vão ser postas em prática. Muito obrigada pela colaboração, minha gente. E o que será que a juventude pensa sobre esses e outros temas, hein? No quadro Viralizou, Bora Gira, Helena Rondon conta pra gente a visão dos mais jovens, adolescentes, crianças, de como podemos melhorar esse nosso mundo tão amado.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria dar um agradecimento especial à professora Mariana Almeida pelo seu trabalho incrível mostrando que a ciência é essencial na preservação do meio ambiente. Em falar nisso, tem um lugar que permite pesquisas científicas, um lugar lindo, cheio de biodiversidade, o Atol das Rocas, que é cuidado, protegido, preservado pela Zélia Brito e com muita excelência. Ela protege muitas espécies e permite que esse lugar continue florescendo. Muito obrigada, Zélia Brito e Mariana Almeida, pelo trabalho de vocês. E com vocês, um vídeo que fala sobre isso.
O atol não tinha referência, não existe um lugar como ele. Não só no Brasil, mas no Atlântico Sul. Então, foram muitos desafios, mas o maior deles foi o medo. O medo da ocupação desse lugar tão inóspito e tão solitário. Responsável, né, pela perpetuidade de muitas espécies animais. Roca serve de abrigo, serve de local de alimentação, de reprodução para milhares de espécies. Então nasce bicho, morre bicho, evolui bicho todos os dias. E o impacto da gente aqui é positivo, porque se a gente não estivesse aqui, o atol não existiria mais. essa harmonia é necessária para que esses bichos, sejam os que já moram no atol, os residentes, ou os temporários, como os maçaricos que vêm aqui e depois seguem adiante, se sintam confortáveis nesse lugar que é deles.
Então, nós estamos finalizando mais um episódio do Tô no Clima. Gente, viu como educação e ciência são ferramentas primordiais, não somente para a conscientização da população, como também para a ação no combate às mudanças do clima? Vamos agora a uma dica sustentável para você se educar ainda mais no assunto? Ao procurar sobre meio ambiente e sustentabilidade, cheque as fontes utilizadas, pesquise atentamente as informações em portais de notícias confiáveis e órgãos de pesquisa reconhecidos, para evitar de cair na desinformação, nas fake news. Participe de oficinas ambientais ou ecológicas. Diversas partes, né, do Brasil, do mundo, dos municípios, realizam ações de educação ambiental gratuitas e abertas para todas as pessoas. E olha só, participe desses movimentos. E se você é pesquisador e faz parte do ambiente acadêmico, por favor, procure saber mais sobre ciência aberta. A comunicação e a educação estão intimamente interligadas. Elas são fundamentais para que as suas pesquisas possam sair da faculdade e serem compreendidas pela população em geral, sem gerar ruídos ou falhas. Você pode conhecer mais sobre essa iniciativa pelo site da Unesco e através da Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo. Obrigada, professora Mariana Almeida, a Helena, aos nossos parceiros e a toda a equipe da Superintendência de Comunicação da UFRN, Direção de Jornalismo, Produção, Roteiros, Cinegrafistas, Editores, Técnicos e Estagiários, que fazem esse programa com muito compromisso. Até o nosso próximo encontro. Eu tô no clima e você tá também.
Este programa teve a apresentação de Glácia Marilac, direção de Ranieri Souza, produção de Gabriel Matos, edição Tayane Cristina, João Gabriel e Maílson Andrade, parceria Unifespa com supervisão de Francisco Júnior. O programa Tô no Clima é uma produção da TV Universitária.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Acelita, informa a hora certa. 1 hora. 1 minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Axelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parma Mirim. 3213-2222. 3272-2222.
Axelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.